Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Graça e paz de Jesus. A todos os irmãos. Nós vamos ler a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 10. O Evangelho de João, no capítulo 10. Há alguns domingos começamos a conversar sobre alguns segredos. O segredo da infelicidade, o segredo do fracasso, o segredo da incredulidade, o segredo da solidão. E hoje eu vou tentar lhes falar a respeito do segredo da loucura. Segredo da loucura, porque tem muita gente louca no mundo. Muita gente louca no mundo. Será que você não é uma delas? É bom a gente se perguntar, né? A palavra de Deus é um espelho, né? A Bíblia Sagrada, Tiago, diz que a palavra de Deus é um espelho, que a gente, lendo a palavra de Deus, enxerga o nosso próprio rosto. A gente se enxerga na Bíblia. E à medida que a gente vai lendo, é bom, eu pergunto para Deus assim: ai, Senhor, será que eu estou ficando louco? Bom você se perguntar se você está ficando louco, porque tem muita gente louca no mundo. Saúde mental, saúde emocional, isso é uma riqueza que você não faz ideia. Você tem saúde mental e saúde emocional, você não faz ideia de quão abençoado e quão abençoada você é. Eu queria lhes falar sobre o segredo da loucura. E estou aqui no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 27, palavras de Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, disse Jesus. Eu as conheço e elas me seguem. Que o Espírito Santo de Deus nos dê a experiência nessa noite de ouvirmos a voz de Jesus. Amém? Amém. O segredo da loucura. O segredo da loucura é não ouvir outra voz, senão a voz da própria conveniência. Não é a voz da consciência, é a voz da conveniência. O segredo da loucura é não ouvir outra voz, senão a voz da conveniência, da sua própria conveniência. Quer ficar louco? Quer ficar louca? Cale todas as vozes e ouça apenas as vozes que lhe são convenientes. E a voz da sua conveniência. Esse é o caminho da loucura, o segredo da loucura. Se já não é a própria loucura. Porque a loucura é uma desconexão da realidade. O louco, ele não enxerga a realidade como a realidade é. Ele está desconectado. Ele construiu para ele um mundo e ele habita nesse mundo que é só dele, que lhe é particular. Um mundo que lhe é confortável, um mundo que lhe é conveniente. Está desconectado da realidade. Ele não enxerga as coisas como as coisas são, nem próximas do que são. Ele enxerga toda a realidade pelas lentes embaçadas dos seus óculos emocionais, pelas lentes que estão embaçadas pelas suas feridas e pelos seus conflitos interiores. E dos conflitos interiores que nós temos, das feridas interiores que nós temos, das nossas dores que nos habitam, duas são fundamentais. Ou dois conflitos, duas angústias, duas dificuldades, sei lá que nome vão dar para isso, mas são duas coisas fundamentais. O senso de desamor. Ninguém me ama. Isso é uma ferida profunda. profunda na nossa interioridade. O senso de não ser amado, de não ser amada. Ninguém me ama. Na prática, ninguém me ama, quer dizer, ninguém está disposto ou disposta a se sacrificar por mim. Ninguém me considera sua prioridade. Ninguém está disposto, ninguém está disposta a assumir um prejuízo em meu favor. Ninguém me ama. As pessoas gostam de mim enquanto eu não lhes dou trabalho, enquanto eu não lhes causo problemas, enquanto eu não sou para elas um peso que elas precisam, não raras vezes, segurar no colo. Quando eu preciso de alguém que se sacrifique por mim, alguém que me segure no colo, alguém que tenha prejuízo para me abençoar e me beneficiar, eu não encontro ninguém. Logo, ninguém me ama. E esse senso de desamor me traz também uma outra coisa, que aliás pode inclusive vir primeiro. Se ninguém me ama, se ninguém se sacrifica por mim, se ninguém se doa por mim, é porque eu não sou digno. Eu não sou digno de receber essa doação, esse sacrifício, essa entrega. Eu não sou digno, eu não sou importante para ninguém. Por quê? Porque eu não tenho valor. Eu não valho nada. Se eu não tenho valor para ninguém, eu não tenho valor para mim mesmo. Eu tenho um senso profundo de desvalor. Ou se eu não acredito que tenho valor, eu também não acredito que alguém me dê valor. E porque não percebo alguém a me dar valor, eu também tenho dificuldade de acreditar que tenho algum valor. Então esse senso de desvalor e esse senso de desamor, não sou amado, não sou amada, não tenho valor, isso causa dentro de mim um buraco emocional, um embaraço mental, a partir do qual eu começo a julgar a realidade. E enxergar a realidade, e evidentemente, que com essas lentes do desamor e do desvalor, eu vou enxergar a realidade de uma maneira completamente inadequada. Isto é, eu não vou enxergar a realidade, eu vou enxergar alguma outra coisa que não é a realidade. Eu vou enxergar a mim mesmo de um jeito inadequado, óbvio. Mas eu vou enxergar as pessoas de um jeito inadequado. Quem são as pessoas? São interesseiras. Elas são egoístas, são egocêntricas. Elas são malvadas, elas só se aproximam de mim para me usar, para abusar de mim. Elas querem, na verdade, tirar vantagem em cima de mim. Elas me ameaçam o tempo todo. Elas são invejosas. Na verdade, elas têm cobiça daquilo que eu tenho e daquilo que eu sou. Eu não enxergo bem as minhas relações. Porque as pessoas que me são sempre hostis, elas não me amam. Elas não me dão valor. Elas não podem construir comigo relações que sejam saudáveis. É por isso que eu estou sempre a me defender. Eu estou sempre desconfiado e ressabiado. Ou estou sempre a atacar, me prevenindo para não ser atacado, eu ataco primeiro. Ou eu me torno indiferente às pessoas, eu me torno impermeável aos afetos. Porque eu sei que não adianta confiar em ninguém, me dar a ninguém. Então os meus relacionamentos também já são fora da realidade. Eu enxergo de maneira inadequada a história que me trouxe até aqui. Como foi que cheguei nesse lugar de ninguém me ama e não tenho valor algum? Como foi que cheguei nesse relacionamento tão deletério, tão destrutivo, Como foi que cheguei a ficar do lado de gente tão desequilibrada e louca? Aí eu começo a contar uma história para mim mesmo. E a história que eu conto é uma história que me é conveniente. A maneira como leio as relações é uma maneira que me é conveniente. A maneira como interpreto as pessoas é uma maneira que me é conveniente. E a maneira como descrevo a mim mesmo é uma maneira que me é conveniente. E aí eu construo uma narrativa que me é conveniente. E calo todas as outras vozes que conflitam com a minha narrativa conveniente. E nesse momento eu já estou louco faz tempo. Sou um louco. Perdido da realidade. Perdi a lucidez. E o oposto da loucura não é uma lucidez no sentido de fazer a leitura correta e exata da realidade. Não é isso que eu estou falando. Porque a pessoa que acha que fez a leitura correta de si, da realidade, dos outros, das suas relações, das suas circunstâncias, a pessoa que acredita que sabe exatamente tudo, também é louca. É louca. Porque ninguém sabe tudo. Nós não fazemos a leitura exata, perfeita da realidade. Nós não sabemos fazer a leitura perfeita e exata dos outros com quem a gente se relaciona. Nós não sabemos fazer a leitura perfeita, exata de nós mesmos. Então, o oposto da loucura não é a conexão absoluta com a realidade. O oposto de estar desconectado da realidade, isso é, estar louco, estar louca, não é estar conectado de maneira perfeita e exata com a realidade. O oposto da loucura é a suspeita. Porque lúcida é a pessoa que suspeita. É a pessoa que diz assim: eu tenho uma leitura a meu respeito. Se você quiser que eu fale de mim, eu sei falar de mim. Eu sei me descrever. Se você quiser que eu conte para você a minha história e como foi que eu me tornei o homem que eu sou hoje, eu sei contar para você a minha história. Se você quiser que eu fale para você como está a minha vida hoje, as minhas circunstâncias, como se encontram as minhas relações, qual a qualidade dos meus relacionamentos, eu tenho uma opinião, eu tenho uma narrativa. Se você quiser que eu fale sobre você, e se você convive comigo, eu tenho opinião a seu respeito também. Mas é só uma opinião. Porque a pessoa lúcida, ela diz assim: eu tenho uma opinião, eu tenho uma leitura. Porque se ela não tivesse, ela não seria lúcida, ela seria perdida. A pessoa lúcida, ela tem uma narrativa. Mas ela diz assim: pode ser que eu esteja equivocado. Pode ser que a minha leitura não esteja tão próxima da realidade quanto eu imagino que está. Pode ser que eu esteja enganado. E se eu não estou enganado, ou tão distante da realidade, eu estou perto da realidade, uma coisa eu tenho certeza: eu não tenho a visão completa da realidade. Porque ninguém enxerga tudo. Eu sei falar do meu relacionamento com a minha esposa, mas eu sei falar do meu relacionamento com a minha esposa olhando daqui para lá. Tem um olhar de lá para cá. O meu olhar não é completo. E tem o olhar dos meus filhos também. E tem o olhar das pessoas que convivem conosco e nos conhecem. Então eu digo assim: eu posso estar enganado, porque a pessoa que nunca está enganada é louca. Não confie em gente que está com certeza, sempre. Com gente que não abre a possibilidade de estar enganada, de estar equivocada. E que não tem certeza, ou e que não admite que não é possível ter certeza de enxergar tudo. Então a lucidez é uma abertura às vozes. Quem ouve apenas uma voz, a voz da sua conveniência, e escreveu ou desenvolveu uma narrativa que lhe convém, e se apega a essa narrativa, essa pessoa está louca. Agora, quem está aberto a outras vozes, está lúcido. Agora, quais são as vozes que nós vamos ouvir? E eu vou trocar a minha narrativa por qual narrativa? A sua? Você é louco. Que eu vou trocar a minha pela sua. A nossa? Você é louco. Pelo da minha mulher? De jeito nenhum. Imagina que eu vou trocar a minha narrativa pela narrativa da minha mulher. Não vou. Trocar a minha narrativa pela narrativa dos meus filhos? Não vou. Por quê? Um filho que não concorda com a minha narrativa é porque eu incomodei a narrativa conveniente dele. Então ele está esperneando porque eu estou certo e ele está errado. Agora, se eu tenho 3 filhos que não concordam com a minha narrativa, é complô. Não vou me submeter a esse complô. Agora, se eu tenho meus 3 filhos e ainda a minha esposa, aí os meus filhos já foram manipulados por ela. Está vendo como você é louco? Você só ouve a voz da sua conveniência. A louca só ouve a voz da conveniência dela. Então nós temos que ouvir todas as vozes, mas qual é a voz que julga as conveniências? Qual é a voz que julga as narrativas convenientes e que fura as lógicas convenientes que todos nós aqui somos mestres em desenvolver? Qual é a voz? É a voz de Deus. É a voz de Jesus. Por isso que eu escolhi ler Jesus dizendo, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, disse Jesus. Elas ouvem a minha voz. E elas me obedecem. E elas me seguem. E elas me acatam. E eu sei que elas são minhas ovelhas por causa disso, porque elas me ouvem. Eu as conheço por causa disso. Elas me ouvem e elas me acatam. Então eu vou trocar a minha narrativa, a sua narrativa, a nossa narrativa, pela narrativa de Jesus, que eu ouvi. E ele falou comigo. E quando alguém chegar para você e disser, eu ouvi Jesus e ele falou comigo, desconfie, provavelmente é um louco. Porque a pessoa que acredita que ouviu Jesus também é louca. A mulher chega e diz assim, Deus falou comigo a seu respeito. É louca, cuidado com ela. Coloca a prova. Faz teste. Mede a febre, pulso. Sujeito que vem para você com um papo de Deus falou comigo, eu tenho uma palavra para você, que você tem que me dar seu carro de presente. É louco. Está surtado. Não confie nas narrativas das pessoas que dizem que ouviram Jesus. Submeta essa voz de Jesus a algumas cláusulas de segurança. Porque nenhuma loucura é mais louca do que a loucura em nome de Deus. Porque Deus é o absoluto. E quando alguém é louco e acredita que Deus concorda com ele, ele e Deus se tornaram uma coisa só. A voz dessa pessoa, dessa louca, e a voz de Deus é a mesma coisa. É absoluta. A voz desse louco e a voz de Deus se tornaram uma só. Essa pessoa é louca, cuidado com ela. Então você tem que submeter essa voz de Deus, essa voz de Jesus a alguns critérios. E eu fiz para a minha vida ao longo do tempo, eu consegui identificar 10 critérios, ou 10 evidências de que eu estou ouvindo a voz de Jesus. Mesmo quando eu estou com essas 10 evidências, assim, de que eu estou ouvindo a voz de Jesus, ainda fica desconfiado. Porque essa coisa de ouvir a voz de Jesus é algo que é sua. É no seu coração, você não pode impor sobre ninguém. Porque com os outros, Jesus fala com cada um. Não é você que fala em nome de Jesus, é Jesus fala. Então, eu para mim, encontrei aqui umas 10 evidências de que eu estou ouvindo a voz de Jesus. Vou sugerir para você. Vai rápido, viu? 10, mas vai rápido, para ficar tranquilo. Primeira evidência de que eu estou ouvindo a voz de Jesus. A voz de Jesus respeita a Bíblia. A voz de Jesus respeita a Bíblia. Eu sou crente, sou cristão, sou protestante, sou de tradição reformada. Eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, que a Bíblia foi inspirada por Deus, que o texto da Bíblia é autoritativo, que Ele é que julga as minhas loucuras e as minhas opiniões. Eu acredito na Bíblia. Então tem coisa que não adianta, eu não preciso nem orar, nem perguntar, nem meditar, porque eu já sei que não é a voz de Jesus. Por quê? Porque feriu a Bíblia. Eu não posso chegar para você e dizer assim, olha, falei com Jesus e ele me garantiu que eu vou ter o visto para os Estados Unidos. Ah, é? O que ele te disse? Olha, foi uma coisa do Espírito. Que é? Como é que foi? Falou, então, eu consegui um documento falso de um emprego nos Estados Unidos. E isso me veio enquanto eu estava em oração. Não, Jesus não fala esse tipo de coisa. Está na Bíblia. Eu falei com Deus e Ele me mandou matar. Não, não mandou matar você. Deus não manda matar. Deus é o cara que disse, não matarás. Ele não manda matar. Ontem mesmo eu recebi do meu filho um meme do Instagram que era uma metralhadora, um revólver, um coração em volta, dizendo, Deus é a favor da autodefesa. Aí embaixo eu tinha um comentário. Gosto muito daquela parte na Bíblia em que Jesus diz, virar a outra face, coisa nenhuma, eu vou é mandar bala. Tem coisa que está na Bíblia, meu amigo, não tem jeito de você mudar. Quer dizer, você até pode acreditar nessas coisas, mas não diga que foi Jesus que disse para você, porque não foi. Se não está aqui e aqui diz que não é assim, não é assim. Então a primeira coisa é que tem que estar na Bíblia. Tem que estar na Bíblia. Segundo, a voz de Jesus ordena, esclarece pensamentos e argumentos. Porque a pessoa que constrói uma narrativa conveniente, ela conta uma história para si mesma, que é cheia de buracos, é cheia de vazios, é uma história que não tem consistência, não tem coerência. A voz de Jesus ajuda a gente a enxergar os buracos dos nossos argumentos. A inconsistência dos nossos argumentos. Desmascara as nossas lógicas falsas, as nossas racionalizações, as nossas manipulações. Então a voz de Jesus esclarece os nossos pensamentos. A voz de Jesus nos faz enxergar de maneira coerente a realidade. Mas a voz de Jesus apazigua os nossos sentimentos. A voz de Jesus, quando pronunciada, quando desmascara a nossa narrativa conveniente, quando nos oferece coerência para o nosso entendimento, quando nos revela a verdade, conhecereis a verdade vos libertará, não é só conhecer Jesus Cristo, a verdade. É conhecer a verdade. Quando a voz de Jesus nos revela essa verdade, ela leva embora a raiva, a mágoa, o medo, a ansiedade, a angústia, aquela coisa no peito que não deixa você dormir, a voz de Jesus pronunciada para você, apazigua seu coração e seus sentimentos. Eu não sei se acontece com você, mas quando eu tenho uma angústia, eu tenho um problema para resolver, eu estou numa dificuldade, eu tenho que tomar uma decisão, eu não sei o que fazer, eu não estou encontrando o fio da meada, eu não estou achando o caminho, eu me sinto dentro de um labirinto emocional, mental, eu tenho uma opinião, aí mudo de opinião, eu escuto um cara falar e eu falo, é isso aí mesmo, aí depois eu escuto outro, eu falo, é bem pensado, aí eu estou nessa confusão, de manhã eu quero, à tarde já não quero mais, aí de madrugada eu quero de novo, aí quando eu acordo eu falo onde eu estava com a cabeça e tal, eu fico assim perdido, mas quando Jesus fala comigo, alívio, é mais ou menos quando a gente está perdido na cidade querendo encontrar a rodovia dos Bandeirantes, a gente não acha, está perdido, está ansioso, está com medo, está angustiado, está irritado, já está dando climão dentro do carro, já não sei o quê, aí você não acha a rodovia dos Bandeirantes, até que você vê uma placa, rodovia dos Bandeirantes, aí pá, achei. Aí dá aquele alívio, você se localizou. Agora você sabe para onde você está indo. Você ainda não chegou na rodovia dos Bandeirantes, mas já está aliviado a emoção, toda aquela carga emocional ruim. Foi embora. Porque a voz de Deus é assim, a voz de Jesus esclarece os nossos pensamentos, mas apazigua os nossos sentimentos. A voz de Jesus inspira virtudes. A voz de Jesus inspira virtudes. Meu amigo Ricardo Gondim me contou que uma vez entrou uma profetisa no gabinete pastoral dele, lá em Fortaleza. E a profetisa chegou e disse assim, eu trago uma palavra de Deus para o senhor e para essa igreja. Ele falou, pois não, palavra de Deus é sempre bem-vinda. Qual é a palavra de Deus, minha irmã? Deus vai destruir essa cidade nojenta. Com fogo? Ué, com água que não vai ser, que ele prometeu que não seria. Mas a senhora não ouviu a voz de Jesus não, minha senhora. Essa profecia é falsa. E como é que o senhor sabe que a profecia é falsa? Primeiro por esse jeito aí da senhora. Mas principalmente que quem vem trazer uma profecia de juízo, vem com lágrimas nos olhos. Vem com um coração cheio de compaixão. Vem clamando a Deus a misericórdia. Porque a voz de Deus inspira virtudes. A voz de Deus, quando pronunciada, faz com que a pessoa que ouviu, a pessoa vai falar e vai agir de uma maneira bonita. Nós cantamos assim que o nosso Deus é lindo e acreditamos que Ele faz filhos horrorosos e feios. Não faz. Os filhos feios de Deus e as filhas feias de Deus estão surdas para a voz de Deus, porque a voz de Deus inspira virtudes e faz pessoas belas. A voz de Deus é bonita e cria beleza. A voz de Deus desembaraça, destrava. Desculpe a expressão, faz a fila andar. Porque a pessoa que constrói uma narrativa conveniente, ela fica presa dentro da sua narrativa conveniente. Ela fica repetindo aquele negócio e não sai dali. Porque ela quer convencer você de que a narrativa dela é lúcida, é sábia. Mas ela não consegue te convencer porque ela está louca. E você está vendo que ela está louca. E ela fica falando, falando, falando sem parar. Antigamente a gente dizia que é disco arranhado. Agora é vídeo do YouTube que o sinal caiu. Travou o vídeo. Aí fica aquele negócio. E o videozinho não anda. Fica ali. Travado. Mas quando Jesus se pronuncia, desmascara a narrativa conveniente. esclarece o entendimento, apazigua os sentimentos, inspira virtudes. Aí as pessoas em volta dizem, agora sim. E aí a gente se levanta e toma decisões e a vida começa a andar. Porque a gente não está mais preocupado em convencer os outros da nossa narrativa conveniente, a gente está preocupado em fazer a vida acontecer e fazer a vida andar. E quando Jesus fala com a gente, então, a gente faz a vida andar. A voz de Deus resulta consensos. Ah, isso aqui é complicado. Se eu falo assim para minha mulher, meu bem, estou querendo fazer isso assim, assim, ela diz assim, como é? Eu já sei que não é. Ah, não é. Das duas, uma, ou o que eu ouvi não foi a voz de Jesus, ou eu ouvi, mas não é hora de fazer aquele negócio. Os meus filhos dizem, pai, você está louco? Meus amigos próximos, você fala, eles dizem assim, vou orar por você. Aí você está lascado, meu amigo. Quando você se torna motivo de oração da reunião das mulheres, aí você está lascado. Porque quando você fala e é voz de Deus, você não precisa explicar muito. É voz de Deus. É o que a Bíblia fala de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Você fala e naturalmente as pessoas dizem, poxa, não é? Eu já estava pensando nisso também. A voz de Deus, ela resulta consenso. Você não precisa explicar muito, forçar a barra. A voz de Deus apazigua, agrega, promove reconciliações, reencontros, aproximações. A voz de Deus não divide igreja, não divide família, não divide casal, não divide amigos. O que divide é o diabo. O que divide é o pecado. A voz de Deus não divide, não. A voz de Deus promove reconciliação. A voz de Deus promove paz. Paz. E paz coletiva. Eu escuto gente me dizer assim, eu estou em paz, pastor. Sei que Deus está me abençoando porque eu estou em paz. Mas como você está em paz se a sua família toda está em guerra? Como você está em paz se isso custou a amizade de pessoas que lhe são caras? Como você está em paz se ninguém está andando junto com você? Paulo escreve aos Colossenses dizendo que a paz de Deus para a qual nós fomos chamados é uma paz em um corpo. A voz de Deus promove paz coletiva. A voz de Deus abençoa. Não amaldiçoa, não. Pastor Levi acabou de nos explicar como é que damos boas-vindas àquele que vem em nome do Senhor. A gente diz o quê? Hosana, Hosana, bendito, abençoado seja aquele que vem em nome do Senhor. E como é que a gente diz para aquele que não vem em nome do Senhor? Anátema, maldito, porque você não veio em nome do Senhor. Você veio para roubar, matar e destruir. Essa voz não é a voz de Jesus. Porque a voz de Jesus abençoa, não amaldiçoa. A voz de Jesus restaura. A voz de Jesus, ela é uma voz que quando pronunciada, e quando eu chego e digo, eu tenho uma palavra, ou uma sugestão, ou uma opinião, ou eu tive uma ideia. Não precisa você dizer assim, olha, eu estava orando e Deus me revelou como vamos sair dessa situação. Aí já é manipulação. Faz isso, não. Simplesmente diga lá e fala, olha, eu Eu estava orando e pensando sobre isso, eu tenho uma ideia. Aí você fala, como sair disso? E geralmente quando você fala, você vem com um pedido de perdão junto. Porque a pessoa que está louca e que construiu uma narrativa conveniente, ela levantou a voz, ela desmereceu os outros argumentos, ela ofendeu, ela machucou, ela feriu, ela foi violenta. O louco tem lampejos de violência. O louco, ele diz assim... É, o louco... Tem gente que consegue fazer... E aí bate a porta. Mas tem gente que fica louca e desce a mão mesmo nos outros. Então, quando a voz de Deus é pronunciada, ela vem com restauração. Ela vem com pedido de perdão. Ela vem com cura. Me perdoa, eu exagerei com você, eu não deveria ter falado. Eu não deveria ter trazido para essa conversa coisas que nós já resolvemos lá no passado. Me perdoe. Eu falei que pensava a seu respeito o que eu realmente não penso. Eu fui injusto com você. Porque a palavra de Deus, a voz de Deus, ela restaura. Na Bíblia Sagrada, que lindo isso, que a voz de Deus, ela é uma voz branda, suave. Porque a voz de Jesus, ela não apaga o pavio que fumega e não esmaga a cana trilhada, moída. A voz de Jesus é doce, ela cura e restaura. E finalmente a voz de Jesus promove justiça. E justiça não é justiça assim de tribunal. Não é justiça de quem foi prejudicado é ressarcido, é indenizado, é recompensado. Não, não é esse tipo de justiça. Porque as dores mais profundas que o louco causa e que a louca causa são dores que não tem como indenizar. Causam prejuízos que não tem como ressarcir. É por isso que a voz de Jesus promove a reconciliação que vem do perdão, não da indenização. Quem indeniza é tribunal. Jesus não indeniza. Perdoa e cura. Reconcilia e cura. Então, quando eu digo assim que a voz de Jesus promove justiça, eu estou querendo dizer que a voz de Jesus coloca as coisas nos seus devidos lugares. E tudo fica justo. O que é justo? É tudo no seu devido lugar. Por exemplo, eu como chefe, que sou um tirano sobre os meus pastores, da minha equipe, que são meus companheiros, meus parceiros, meus irmãos, meus amigos, mas eu sou tirano, eu abuso, eu agrido, eu manipulo. Isso está fora do lugar. Ou então eu sou sedutor, eu compro. Está fora do lugar. Uma mãe gritando dentro de casa, as coisas não estão no seu lugar. Um amigo que chupina o outro, sabe amigo que chupina? Existe esse verbo, chupinar? Deveria existir. Sanguessuga, vampiro emocional, as coisas não estão no lugar. A voz de Jesus, quando fura as lógicas convenientes, as narrativas convenientes, esclarece pensamentos, apazigua sentimentos, inspira virtudes, desembaraça a vida, restaura, reconcilia, pacifica, agrega. Essa voz de Jesus coloca as coisas nos seus lugares. e nos devolve à realidade, ou ao mais próximo da realidade. Há muita gente louca no mundo, concorda? Muita gente que não ouve outra voz senão a voz da sua própria conveniência. Ouça a voz de Jesus. Porque a voz de Jesus revela a vontade de Deus, o Pai. E a Bíblia Sagrada nos diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Você pensa que aquilo que você enxerga e que é mais conveniente a você nesse momento, nessa situação, nesse relacionamento, que aquilo que é mais conveniente para você é o melhor para você, mas não é. Mas a voz de Jesus vai guiar você à vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Agora imagina o seguinte, que eu venho para você numa conversa e digo assim, olha, eu tenho uma opinião sobre isso. E quando eu dou a você a minha opinião, ela é coerente com a Bíblia Sagrada e com o que você conhece da Bíblia Sagrada. Ela esclareceu as brechas de argumentação que ainda estavam soltas e fez sentido para você. Ela trouxe alívio emocional para você, te trouxe... Você relaxou, apaziguou o seu coração. Gerou beleza na nossa relação. Eu falei com você de maneira doce, respeitosa, amável. Isso nos fez nos reencontrarmos. Isso gerou em mim um pedido de perdão, ou gerou em você um pedido de perdão. Isso não precisou a gente explicar muito, porque a ideia caiu e foi acolhida de maneira muito natural. Essa minha opinião curou algumas feridas que estavam abertas no seu coração e colocou novamente as coisas nos lugares onde elas devem estar. Você acha que isso não é bom, perfeito e agradável? Você não acha que isso tem tudo a ver com a vontade de Deus? E você não acha que é muito provável que a gente tenha ouvido juntos a voz de Jesus? É provável. Eu encontrei 10 evidências de que eu, muito provavelmente, estou ouvindo a voz de Jesus. Se você falar, ah, pastor, mas eu tenho mais uma. Você tem 11. Você já é menos excusável do que eu. Só tenho 10. Você que encontrou mais 3 evidências, 4, tem 14. Não tem mais desculpa para ser louco, louca. Tem 14 argumentos para deixar de ser louca. Então a gente hoje à noite faz o quê? Faz corajosamente a oração do salmista, no Salmo 139. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sonda-me, ó Deus. Deus, vem dar um passeio no meu mundo interior. Entra nesse labirinto que é a minha alma. E vê qual é a confusão que eu estou metido. Que embaraços de pensamentos e sentimentos. E me guia pelo teu caminho de vida. E me guia para a tua vontade que é boa, perfeita e agradável. Então eu queria que a gente terminasse fazendo essa oração a Deus. E se você quiser fazer essa oração aqui da frente, eu queria pedir para todo mundo, para a gente se colocar em pé. E se você quiser orar, enquanto nós cantamos, você sai do seu lugar e vem para cá. E diz assim: hoje a palavra de Deus me alcançou, eu ouvi a voz de Jesus. Eu estou numa narrativa conveniente, a minha vida está parada e tem confusão para tudo que é lado. Eu estou ferido e estou ferindo pessoas. Eu estou num labirinto. Mas eu quero ouvir a voz de Jesus. E quero pedir a Ele que me guie pelo caminho eterno e a sua vontade que é boa, perfeita e agradável. Pode sair do seu lugar e vem aqui, nós vamos orar juntos antes de nos despedirmos e irmos para a vida. Amém. 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 Nós costumamos cantar essa canção como se ela dissesse a respeito do dia da nossa conversão, do dia em que a gente bebeu da água da vida. E é verdade, ela diz mesmo respeito a esse dia. Mas ela não quer dizer que naquele dia em que a gente se converteu, Jesus deu para a gente um copo d'água. E a gente bebeu um copo d'água e nunca mais teve sede. Ela quer dizer que a gente tem dentro da gente um rio de água viva, uma fonte a jorrar. É por isso que a gente não tem sede, porque a gente tem a fonte. O problema é que de vez em quando a gente para de beber da fonte. A gente cala a voz de Jesus. A gente dorme. Aí o apóstolo Paulo escreve aos Efésios dizendo: Desperta você que está dormindo, e Cristo vai te iluminar, e vai te esclarecer. De vez em quando a gente cai numa loucura, e constrói uma narrativa conveniente, e fica ali dentro, num labirinto, numa prisão, se machucando e machucando quem está perto. Aí vem Jesus e fala: Deus é luz e toda a treva dissipou. Deus é paz, toda a guerra dissipou. Então a voz de Jesus, é uma maravilhosa voz de Jesus. Deus nosso Pai, obrigado, Senhor, por essa noite, pela Tua palavra, pela nossa celebração, pela nossa comunhão. E nós clamamos a Tua misericórdia. E clamamos esse sopro do Teu Espírito Santo aqui, agora. E clamamos a Tua voz. E suplicamos a Tua misericórdia, que pelo sopro do Teu Espírito, os Teus filhos, as Tuas filhas, aqueles que Te buscam, ouçam a voz de Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia e liberte da loucura aqueles que estão enfermos mentalmente, emocionalmente, espiritualmente. Que o Senhor tenha misericórdia. Que o Senhor vá buscar aqueles que se perderam. Perderam contato com a realidade. Perderam contato consigo mesmos. Perderam contato contigo. Que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor vá buscar. Nós clamamos juntos aqui. Que o Senhor tenha misericórdia. Que o Senhor fale. E acenda de novo o fogo naquele pavio que só fumega. E que o Senhor toque com o Teu amor e a Tua bondade, com a Tua graça, aqueles que são como cana esmagada, que estão aos pedaços. Que o Senhor os encontre e que a Tua voz ordene cura, libertação, restauração, reconciliação, vida, salvação. Clamamos assim, Pai. Clamamos assim em nome de Jesus. Clamamos assim para a Tua glória. Clamamos assim para o nosso bem. Que o Senhor nos livre da loucura. Que o Senhor nos devolva para a vida, cheios da paz. Da paz que é Tua e que excede todo o entendimento. Cheios da alegria do Teu Espírito Santo. Que as nossas palavras, as nossas ações, as nossas decisões promovam vida onde estivermos e por onde passarmos. Que a Tua voz seja pronunciada através da nossa boca. Dá-nos esse privilégio, Senhor, de usar a nossa boca para que o Senhor fale, produzindo a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, para nós e para os nossos e para o mundo onde o Senhor nos semeou. Leva-nos assim, Pai, curados, libertos, restaurados. Homens e mulheres que o Senhor pode contar como Teus cooperadores, Teus parceiros na Tua obra de redenção desse mundo louco e desse mundo mau. Leva-nos assim, Pai. Leva-nos assim. Abençoa-nos como Teus filhos e Tuas filhas. Abençoa-nos como uma só grande família. Enche as nossas casas de alegria e de paz. Enche as nossas casas de alegria e de paz. Nós Te pedimos assim, Pai, para a glória do Teu nome. em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.